Copa do Mundo 2014.
A pátria das chuteiras já não forma mais craques do futebol? A terceira reportagem da série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira, vai abordar a atual situação das categorias de base do futebol brasileiro e a formação de atletas no país. A produção é de Débora Helena.
Hora de Arrumar a Casa. O futuro da seleção brasileira.
Neymar, vamos toca de primeira, pro Brasil abrir o placar. Dale Neymar, vamos toca de primeira, pro Brasil abrir o placar.
A letra do compositor Maurício Maluquinho mostra um pouco da paixão do brasileiro pelo futebol do atacante Neymar Júnior. Revelado no Santos, o jogador atua hoje no clube espanhol Barcelona e é considerado o principal craque brasileiro da atualidade. Durante a Copa do Mundo deste ano, toda a mídia esportiva confiava na habilidade do jovem atleta para ajudar o Brasil a conquistar o Hexa. Mas após sofrer uma lesão na coluna vertebral no jogo Brasil e Colômbia, Neymar ficou de fora do Mundial. Sem o seu principal jogador, o técnico Felipão teve que improvisar para substituir a ausência do craque. Aí veio à tona o questionamento: onde estão os nossos jogadores habilidosos? Para o doutor e professor de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Cícero Moraes, nossa escola de futebol se consagrou por formar muitos craques. Agora isto não vem acontecendo.
Nossa escola era referenciada mundialmente, mas essa nossa escola era baseada apenas em valores individuais. Algum tempo atrás nós tínhamos jogadores que decidiam o jogo, citando mais próximo, Romário, Ronaldo, Ronaldão, esses jogadores que com a bola decidiam. E atualmente a gente não tem esses jogadores com esse potencial. Nós dependemos exclusivamente de um jogo coletivo, de um modelo de jogo que haja essa coletividade. Eu não vejo isso no futebol brasileiro.
Se lembrarmos as seleções que conquistaram os nossos 5 títulos mundiais, vamos achar vários destaques. Entre 1958 e 2002, tivemos vários craques, como Pelé, Zagallo, Garrincha, Tostão, Zico, Romário, Bebeto, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Mas nas últimas convocações, os nossos destaques têm sido zagueiros e volantes, jogadores caracterizados como defensivos. Para o vice-presidente do Instituto de Memória do Esporte de São Paulo, Marcelo Unti, esse problema é consequência da atual situação das categorias de base brasileiras.
No Brasil forma hoje excelentes zagueiros e excelentes volantes. Ela não forma meias, não forma atacantes. Carecemos de alguns meias? Carecemos. Acho que temos alguns que prometeram que seriam alguma coisa e estão rateando. Caso emblemático, obviamente, é do Ganso. Então eu acho que é uma deficiência da base. A base ela serve para ganhar título e não é assim que tem que ser. A base tem que ensinar. Você põe um monte de volante brucutu, uns zagueiros bons lá que vão estar na bola e um outro cara habilidoso na frente para ganhar jogo. Então a base é para revelar o jogador. E nem isso nós estamos fazendo. O Brasil não revela e o Brasil seleção não ganha.
Em geral, quem investe nas categorias de base no Brasil são os times de futebol. Em Minas, Cruzeiro, Atlético e América são as equipes que mais investem na formação de jovens atletas. São mais de 260 jogadores atuando nos clubes de BH, com idade entre 14 e 20 anos. Por outro lado, há um questionamento de que os times brasileiros restringem bastante a entrada de meninos nas bases. Ou seja, muitas vezes só o talento não conta. É preciso ter um empresário influente que vá conseguir gerar lucros com uma negociação futura do jogador. Na visão do professor de educação física, com pós-graduação em futebol e futsal da Universidade Luterana no Brasil, Jober Teixeira Júnior, o problema é justamente este: a formação de atletas está à mercê da vontade dos grandes times.
O grande problema do nosso esporte é que o futebol, principalmente, ele ficou relegado a um plano em que os clubes detêm o poder na formação dos jogadores. Nós não temos uma política nacional onde o Ministério dos Esportes, através de todos os setores, tivesse um plano de ação que realmente contemplasse a formação do jogador. Quantos mil meninos praticam futebol e que nunca tiveram a chance de chegar num grande clube e nunca chegarão porque o clube é excludente, e é esse o grande problema.
Essa discussão sobre a qualidade dos atuais jogadores brasileiros não mudou a realidade de que o país segue entre aqueles que mais exportam atletas para o exterior. Para se ter uma ideia, 14 dos 23 jogadores convocados para esta Copa deixaram o país antes dos 20 anos para jogar no exterior, como o lateral esquerdo Marcelo, que foi para o Real Madrid aos 19 anos. De acordo com a FIFA, mais de 1.500 atletas brasileiros foram para clubes de outros países apenas em 2013, número que supera os 1.463 jogadores transferidos em 2012. Os clubes europeus gastaram mais de 2 bilhões de reais para comprar esses jogadores, e o maior mercado de troca e venda de atletas do futebol é o da Inglaterra. Na visão do coordenador do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da UFMG, Silvio Ricardo da Silva, o Estado deveria intervir mais para manter os jogadores brasileiros no país.
O clube, normalmente, ele fica na mão do empresário. O clube, para ele montar um plantel, ele tem que se submeter às condições que o empresário coloca. Então, nós temos que ter hoje o Estado, na medida que ele está sendo chamado pelos clubes para negociar as dívidas, ele impor, sob o meu ponto de vista, na negociação dessas dívidas, as condições para que os jogadores fiquem mais tempo no Brasil.
De acordo com a CBF, são 2 milhões de jogadores cadastrados no Brasil, que disputam a séries A, B, C e D do futebol nacional. Estima-se que pelo menos 5 mil jogadores brasileiros joguem no exterior. Repórter Débora Helena.
E na reportagem de amanhã você confere uma discussão sobre os treinadores brasileiros. Será que eles também estão ultrapassados em relação aos técnicos da Europa? A série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira, tem produção de Débora Helena, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Música.